Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a virada da chave para a consciência ecológica. Já é muito provável e possível que possamos todos fazer em casa muitas coisas pequenas que vão juntas transformar o mundo em um lugar muito mais verde. Já pensou em aproveitar aquele espacinho do seu apartamento para fazer uma horta doméstica? A agricultora biodinâmica Daisy Pelliccioli dá dicas práticas para tornar essa ideia algo real e possível. Acompanhe a entrevista.
Pequenos espaços comportam uma horta de temperos?
Com certeza, eu acho que até é ideal, né? E os benefícios, se a gente puder falar, eu acho que são inúmeros, porque, primeiro de tudo, a gente tem a certeza do que está sendo cultivado ali e da forma que está sendo. Então, eu posso ter um tempero orgânico, sem nenhum veneno, fresquinho, só ao ponto de um toque das mãos, né? De colher umas folhinhas ou e já fazer uma comida ou fazer um chá. Então, isso eu acho que é bem importante, assim, a gente ter essa autonomia em algumas coisas e que comece pelos temperos, pelos chás, né?
É quanto tempo, em média, alguém que comece a ter uma hortinha de temperos na sua sacada pode já ter ele pronto para poder usar nos seus pratos, nas refeições?
Então, tem dois processos, porque o mais aconselhado, que eu, particularmente, para quem está começando, sempre aconselho, é já comprar as mudinhas para transplantar nos seus vasinhos, né? Porque se eu quiser fazer desde a parte de trazer a semente, fazer, eu também posso em casa, não tem problema algum. Mas eu, aí sim, o tempo é sempre maior. Porque quando a gente já compra a mudinha, a gente pode escolher se ela é um pouquinho menor, tem mudinhas que já são maiores, eu já posso botar no meu vasinho e já começar a fazer uso. Então, isso sempre eu digo que existe um planejamento quando a gente quer fazer uma hortinha em casa. Ele vai de várias, né, desde identificar o local até saber, assim, a minha pressa. Ah, eu quero já ter chazinho, agora a gente está entrando no outono, para tomar agora quando começar a esfriar. Ou então eu quero acompanhar todo o processo, vou comprar semente, vou fazer, depois vou transplantar. Então, tem várias possibilidades aí, né? Esse tempo é de acordo sempre com a pressa, eu digo, e a intenção do cliente. Ele que vai dizer, eu quero algo para começar a tomar chá amanhã, ou eu quero curtir toda a fase de semear e transplantar e fazer tudo.
Claro, para quem vai fazer isso que você disse, né? Vai pegar já as mudinhas, já vai colocar no vaso meio pronto, para já ter um resultado, começa como um estímulo, né? Já fiz e já tenho um resultado. As coisas mais simples, como alecrim, manjericão, demora em média quanto tempo?
Todas, tá? O hortelã, manjericão. O hortelã, inclusive, é interessante porque ele pega de galinho. Isso a minha avó, né? As tias, as mães sempre fazem. Vão visitar alguém e já... Ai, me dá uma mudinha. A pessoa sai com galinho na mão, chega em casa, põe na água, deixa enraizar um pouquinho e depois já coloca na terra e vê o resultado. Especificamente o hortelã, então, ou as mentas em geral, que tem várias espécies, eles são super rápidos. Então, às vezes, a gente pega esse galinho, coloca ali, em questão de 2-3 dias, ele já começa a soltar essa raizinha, já bota na terra. Ou, às vezes, eu posso pegar ele e colocar direto na terra, ele vai demorar uns dias a mais. Mas ele, às vezes, seca um pouquinho, óbvio, né, da desidratação, porque ele tá sem raiz, mas em seguida ele vem. Então, eu acho que, assim, se a pessoa comprar uma mudinha, no mesmo dia, eu chegar em casa, tirar da embalagem que tá, que normalmente, às vezes, vem um saquinho plástico, transplanto para o meu vasinho, e aí de vaso a gente entende várias coisas. Pode ser floreira, pode ser um potinho de sorvete que eu comi, ficou lá e eu tenho esse potinho sobrando, pode ser um balde que para furou, mas que para isso, para plantar, colocar terra, ele ainda é super útil. Então tem várias coisinhas que a gente pode usar. Quando eu falo em vaso, não quer dizer só o vaso comprado, né?
Entendi.
Então isso vai depender, assim, eu posso pegar muda de manjericão para plantar e já começou a fazer uso, né? Chegar à noite, já fazer uma macarronada e colocar aquele manjericão no molho.
Queria te perguntar bem o passo a passo. Que tipo de temperos, né, ficam bem dentro de espaços pequenos, ou vasos pequenos, ou vasilhames pequenos, como você mencionou, pensando em quem tem uma sacada bem pequenininha, ou quem sabe tem só aquele suporte da janela pro lado de fora do prédio, que muita gente já está usando, né? Tem aquele parapeito que fica ali sobrando, muitas vezes ele é decorativo e não serve para nada. Então o pessoal às vezes usa ali para colocar já suas plantas, não tem nem sacada, é ali. O que que dá para colocar? O que que dá para ter em casa?
Dá para ter muita coisa, e aí vai de acordo, eu sempre digo, com o paladar de cada um. Existem os clássicos, que a gente sempre aconselha todo mundo ter, porque de uma forma ou de outra a gente acaba sempre precisando e comprando. O que que seria? Salsinha, é clássica, cebolinha, que a gente gosta muito de usar, também são os principais. E aí depois vem o próprio orégano, né, vem o tomilho, mas não é todo mundo que curte essas, mas o manjericão, sim, ele é bem comum. A própria sálvia também, que além de ser usada como tempero, ela tem propriedades de chá muito importantes, também é considerada aí a erva, amiga da mulher, mas enfim. Voltando ao foco, seria isso, sabe? Então eu tenho vários temperinhos em vasinhos pequenos, eu posso colocar, tem uns inclusive que eles podem ser colocados em vasos e ficar penduradinhos. O próprio orégano, o tomilho, eles ficam assim, pode ele pendurar não, ele, digamos, ele cai, sabe, tipo um verano, assim, ele fica como se fosse uma folhagem, eu posso ter ele num vaso, além de bonito, fica aquele aroma maravilhoso. Mas aí vai muito do estilo, eu sempre pergunto para a pessoa, o que é o temperinho que ela sempre compra na feira ou no mercado? Começar por o que ela realmente mais usa. E aos poucos ela pode ir agregando novos, que vai descobrindo, inclusive, a sua função, para que serve e os benefícios que isso traz de tá variando também a gama de temperinhos. Né?
Fiquei na dúvida. Por exemplo, você disse que tem alguns que servem até como ornamento para dentro de casa. Então, quer dizer que tu pode ter dentro ou fora. Estou usando aqui espaço fora, imaginando luz, imaginando uma série de coisas, né? Uhum. Então, o que, que é necessário? O que, que essas plantas todas que você mencionou, a salsinha, a sálvia, o alecrim, o manjericão, o orégano, precisam para fluir, para que eles realmente tenham, sejam vivos, né? Felizes também, não é só usar, né? Mas é uma troca.
Eu sempre digo assim, ó, esse planejamento que a gente faz, o mais importante é a gente observar três fatores. E aí pode ser casa, apartamento, pode ser sacada, pode ser a parte interna, como tu falou, ficar próximo da janela. E o que a gente precisa ver inicialmente? Sol. Bate sol, não bate sol, é sol direto, indireto. Ah, não tem sol, só tem luz. Bom, aí eu já vou descartar. Bom, se eu só tenho luz, é mais complicado. A planta sofre muito, ela tem um ciclo de vida sempre menor quando não tem sol. Igual a gente precisa do sol, né? Então, a mesma coisa, planta. Ventilação é uma coisa que as pessoas esquecem. Às vezes tem o água, eu rego certinho e a planta não vai pra frente. Bom, eu saio de casa de manhã, deixo o apartamento inteiro fechado, não ventila nada. E aí eu quero que a planta ainda fique bem. Então, ventilação, sol e a água, que seria a rega, esse sim é um fator que depende muito da gente, são os três fatores principais. Eu tendo isso tudo, gente, depois é só uma questão de adaptar e de achar o lugar. Eu digo assim, a gente botou num lugar, mas aquela planta, ela não precisa de tanto sol. Por exemplo, uma planta que gosta de muito sol, a gente pode olhar pela folha, né? Olha o alecrim, por exemplo, ele tem folhinhas fininhas e compridinhas. A própria lavanda, por exemplo, alfazema, essas folhinhas indicam que são plantas resistentes ao sol. Quando ele tem a folha um pouquinho mais larga, vamos lá para uma sálvia, para o próprio manjericão, ele pode suportar um pouco menos de sol. Então, a gente depois conhecendo, definir as plantas que eu quero ter, a gente vai achar o local ideal que fique para uma e para outra. Porque às vezes eu vou botar uma em pleno sol que ela não precisa disso, que ela vai murchar, vai desidratar, não vai render. Então, esse planejamento é bem importante, a peça-chave, eu diria, porque colocar no vasinho é o mesmo princípio quase de ter no canteiro, só porque a gente pensa na drenagem que no canteiro não precisa. Mas é esse ponto-chave, e vocês vão ver que na minha casa eu sou assim, eu coloco aqui, daí eu vejo essa planta não está feliz aqui, eu mudo ela de lugar, e ela mesma vai respondendo conforme, então... O cultivo, ele sempre tem o olho, né? Eu digo que essa relação que a gente adquire com a planta é recíproca, assim. A gente aprende com ela e a gente aprende a entender o que ela precisa, e às vezes é muito mais uma sensibilidade, um feeling, do que propriamente um conhecimento astronômico de conceitos, de nomes científicos e de tudo mais, né?
Dicas práticas, então, para fazer o passo a passo, né? Dicas para quem quer começar.
Primeiro passo, achamos o vaso, vamos falar assim, fazer furo nesses vasos. Porque se a gente plantar direto na terra, a água da chuva, a água da rega, ela vai percolar no solo, né? Não vai ficar encharcado. O vaso, a gente está replicando uma condição. Então, eu preciso pensar nessa drenagem. Primeiro passo, furo o fundo do vaso. Segundo, eu vou colocar pedras, também pode ser argila expandida, que vende em casa, em mercados, floricultura, pode ser cascalinho, pode ser o que eu tiver à disposição. Drenagem também, um pouquinho de areia, e aí pode ser uma manta, que também hoje é vendida, dreno, né? Mas enfim, se eu botar uma camadinha de pedra, um pouquinho de areia, eu coloco até a metade do meu vasinho de terra, ou composto, enfim, aí o que eu tiver à disposição. Coloco a minha mudinha ali, normalmente essas mudas já vêm enraizadas com um pouquinho de terra, eu só vou tirar do plástico, colocar nesse vaso e continuar enchendo de terra até que ela fique bem, né? Eu vou ter que dar uma pressionadinha para que ela comece a firmar essa raiz e depois com o tempo ela mesma vai se espalhando naquele espaço. Então eu posso começar com, se eu for comprar mudinhas muito pequenas, eu posso ter vasinhos pequenos. E se eu não quero que o alequim, ele pode virar um arbusto se eu tiver um vaso maior. Se eu quero ter ele pequenininho, eu posso cultivar ele num espaço menor. Então, é mais ou menos o princípio do bonsai. Quanto mais espaço eu dou para ele crescer, a raiz crescer, mais ele desenvolve. Quanto menos espaço eu tiver, mais a planta fica menorzinha. Mas o fundamental, Beverly, que uma coisa que sempre as pessoas falam, e eu acho que vale aqui dar assim, até uma dica de... As pessoas dizem, eu não tenho desvio verde, tudo que eu planto, a planta depois está bonita, mas morre, a minha salsinha estava linda e morreu... Eu dou água, tem todas as condições. As plantas, assim como nós, seres humanos, têm um ciclo. Então, às vezes, a minha salsinha ela vai fazer isso, ela vai ter um ciclo anual, depois eu vou ter que semear ela de novo ou plantar ela de novo. Então, por isso que eu digo, as pessoas não podem assim, eu tive uma experiência em casa, não gostei, esquecer. Não, a gente tem, cada vez que a gente planta, a gente aprende muito, e a relação com a planta, como eu falei, o olhar... A rega, a condição do sol, ela vai sempre, a gente vai melhorando a condição dela e ela, em contrapartida, retribui ofertando mais, né, temperos ou chás, enfim, frutos do que a gente plantar.
Deise, obrigado pela entrevista, pelas dicas, um forte abraço para você.
Obrigada, até mais.
Você ouviu a agricultora biodinâmica Deise Pelicioli. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!
Embarco nos meus sonhos a lugares impossíveis, atravesso oceanos, crio asas, vou longe se o amor é imprevisível, se a distância está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos. Pinto estrelas no espaço, embalo sonhos de menino. Em nuvem passageira, abro o livro do destino. Se a distância está exata, mudo o curso da jornada num voo de passarinho. Thank you. pés no espaço, embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira.